Sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Faculdade de Medicina UFMG, que traz informações em saúde. Meu nome é Mariana Brentegani.
E eu sou Pedro Marques, somos estudantes de medicina da UFMG e vamos abordar, nesse episódio, mitos e verdades sobre o colecalciferol, conhecido popularmente como vitamina D. A população em geral já tem um certo conhecimento sobre essa vitamina, como a necessidade de se expor ao sol para que ela seja sintetizada, mas ainda assim, existem muitas dúvidas sobre a maneira correta de se realizar essa prática. Será que existe algum horário melhor? Por quanto tempo devemos nos expor ao sol? Além disso, quando e como é necessário fazer a reposição dessa vitamina?
Isso mesmo, Pedro. Outro alvo de questionamentos é o papel da vitamina D no nosso organismo. Em geral, suas funções no metabolismo do cálcio são bem conhecidas. Mas será que existem outras funções em que essa vitamina é essencial?
Diante de tantas dúvidas, convidamos para o episódio de hoje a professora Maria Marta Sarquis, que é endocrinologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
Bem-vinda, professora. É um prazer contar com sua participação aqui no AvasCast.
Olá, Pedro. Olá, Mariana. Eu gostaria de agradecer a todos vocês o convite para participar deste bate-papo sobre mitos e verdades sobre a vitamina D, né, o colecalciferol.
Bom, professora Marta, para iniciarmos nossa conversa, separamos algumas dúvidas frequentes na sociedade sobre essa vitamina e gostaríamos de saber se elas são mitos ou verdades. Aqui vai a primeira delas. Será que podemos atingir nossas necessidades diárias de vitamina D apenas com alimentação?
Bom, Mariana, as fontes de vitamina D na alimentação são, na verdade, muito escassas. Nós temos vitamina D aqui no Brasil em alguns alimentos, mas que não são muito acessíveis à nossa população. Poderia citar o salmão de águas profundas, o óleo de peixe de bacalhau, alguns tipos de fungo, como shiitake, que são cultivados em condições especiais, e um ou outro alimento que tem adicionada vitamina D no seu conteúdo, mas em pequena quantidade. A maior fonte de vitamina D para nós brasileiros seria realmente a exposição solar, que levaria, né, à formação da vitamina D através da pele.
Professora, realmente esses alimentos não são tão acessíveis para a nossa população. Considerando então a exposição solar, é correto dizer que a produção de vitamina D pode ser alterada por fatores individuais e ambientais?
Pedro, sim, existem vários fatores ambientais e endógenos, né, que vão influenciar a formação da vitamina D. Então, só lembrando um pouco da fisiologia, na pele a gente tem um substrato para a formação da pré-vitamina D, que é o 7-D-hidrocolesterol, e esse substrato ele diminui com os anos, tá? Então, nos idosos a concentração desse substrato é menor. E também nos pacientes que têm mais melanina na pele, ou seja, nas peles mais escuras, vai haver uma competição da melanina com 7-D-hidrocolesterol para a ação dos raios ultravioleta e na produção da vitamina D. Tá? Então, depois da exposição do UVB na pele, vai haver a formação da pré-vitamina D3, e depois o calor, né, vai levar uma isomerização e a vitamina D vai depois entrar na circulação ligada a algumas proteínas. Então, fatores que vão diminuir a exposição direta do sol com a pele, ou seja, a vestimenta, o vidro, poluição ambiental, número de partículas ambientais, né, o uso do protetor solar, a cor da pele e o envelhecimento são exemplos, né, de fatores que influenciarão a formação da vitamina D endógena. Tá? Então, quando a gente orienta o paciente a se expor ao sol, a gente leva em consideração tanto a idade como a tonalidade da cor e o horário do sol, né, no horário do dia, para que essa exposição seja maximizada. E também com segurança, por causa de envelhecimento da pele e câncer, né? Então, a gente orienta o paciente, dependendo se for uma pele muito clara, sem melanina, né? Bom, tipo 1, a gente orienta que fique 5 minutos, 3 vezes por semana, exposto para que haja essa formação de forma adequada. E um paciente com mais melanina, uma pele mais escura, tem que se expor por pelo menos 30 minutos, né, 3 vezes por semana, no horário de 9 da manhã às 16 horas, que é quando tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, uma concentração mais alta de UVB. E esse cuidado do tempo é importante, né, para que a gente também não cause uma doença com essa exposição. Então, em geral, a gente não trata a deficiência de vitamina D com exposição solar. A gente tenta manter os níveis de vitamina D com a exposição solar nos horários adequados e sem esses fatores que poderiam influenciar a produção da vitamina D.
Percebemos, então, que são vários os fatores que podem alterar a produção adequada da vitamina D, podendo levar, inclusive, a um déficit dessa vitamina em nosso organismo. Sobre isso, professora, é correto dizer que a carência da vitamina D está relacionada com o aumento do risco de fraturas ósseas, raquitismo e osteomalácia?
Sim, Mariana, a carência de vitamina D está correlacionada com a alteração da mineralização óssea. Então, na criança vai aparecer o quadro de raquitismo por falta de vitamina D ou por resistência à ação dela. E nos adultos a gente pode ter o quadro de osteomalácia, que pode ser confundida muitas vezes com a osteoporose, porque os exames que acusam a osteoporose, como a densitometria, não diferenciam essas duas doenças. Então, a gente tem que ter uma desconfiança de acordo com o que a gente conversa, sobre na anamnese, também sobre os hábitos de vida do paciente, para que a gente possa distinguir essas duas entidades. A carência de vitamina D, ela, então, está correlacionada também com fraqueza muscular, com quedas frequentes, então, a gente tem que sempre pensar em repor essa vitamina nos pacientes que tenham carência, e a gente entende por carência um nível de 25 hidroxivitamina D abaixo de 30 em pacientes que tenham doença óssea e abaixo de 20 em jovens ou em pacientes que não tenham alterações ósseas. Então, a gente se baseia nesses níveis de corte para repor a vitamina D e evitar perdas ósseas e musculares.
O papel da vitamina D no metabolismo do cálcio realmente já é mais compreendido. Mas e quanto ao papel dessa vitamina na nossa imunidade? A vitamina D é importante no tratamento das doenças autoimunes?
Veja bem, Pedro, a vitamina D ela é importante, sim, como um todo, por ser um hormônio esteroide e influenciar a ação de vários genes no nosso organismo. Esses genes estão, sim, alguns deles relacionados com a imunidade, com a produção de insulina, como o controle de hipertensão, mas não existem não existem ainda dados robustos que corroborem o uso de megadose de vitamina D para doenças autoimunes. O que a gente recomenda é que a vitamina D fique no nível de corte que a gente considera saudável, que é entre 30 e 50 nanogramas em pacientes mais velhos ou acima de 20 em pacientes jovens que não tenham nenhuma outra doença osteomuscular. Não se recomenda, portanto, o tratamento, né, com a vitamina D para controle de doenças autoimunes. Isso ainda não é uma recomendação.
Mas, professora, apesar de não ser uma recomendação para o tratamento de doenças autoimunes, sabemos das outras funções dessa vitamina, o que leva muitas pessoas a realizarem uma suplementação dela. Com relação a isso, é uma verdade ou um mito dizer que não existe um limite para a suplementação de vitamina D? Quanto mais vitamina, melhor.
Mariana, isso é um mito, né? A gente não tem essa ideia de quanto mais melhor. Na verdade, a gente deve tomar bastante cuidado quando a gente repõe a vitamina D. A gente deve estabelecer aquelas metas que nós já comentamos, né? Sobre 30 ou 20, dependendo da faixa etária e das comorbidades. E quando a gente faz uma suplementação ou um tratamento com mais de 4 mil unidades por dia, a gente tem que monitorar a calciúria do paciente, por causa do risco de nefrolitíase e de nefrocalcinose, além do risco de intoxicação por vitamina D, que pode levar a quadros de hipercalcemia graves, com alterações do sensório, com repercussões renais e que podem ser graves, tá? Isso a gente acompanhou já alguns casos, principalmente em pacientes que estavam manipulando vitamina D, mesmo que prescritas às vezes com doses baixas, como 400 unidades por dia, O laboratório, às vezes, ao invés de manipular micrograma, eles fazem miligrama, mil vezes mais. É, lembrar que 400 unidades são aí 10 microgramas de vitamina D, é uma quantidade muito pequenininha. E, às vezes, existe esse erro na manipulação e o paciente pode intoxicar, né, podendo ter, inclusive, quadros de insuficiência renal. É importante também lembrar que a gente deve sempre consultar, né? Um médico não deve fazer essa suplementação de vitamina D sem esse acompanhamento, tá? E realmente tentar atingir a meta sem que ultrapasse, né, o valor aí de 50 nanogramas por ml. Nós temos que lembrar também que a nossa literatura, a gente tem várias unidades de dosagem de vitamina D. Aqui no Brasil, a gente usa 25 hidroxivitamina D para poder ver se o nível de vitamina D está adequado. E a nossa unidade são em nanograma por ml. Então, se você está olhando alguma outra literatura com outro valor, você tem que fazer essa conversão, tá? E isso muitas vezes confunde a pessoa que está lendo algum artigo e que vê níveis maiores de vitamina D que são preconizados por alguns autores. Mas aí a gente tem que fazer a conversão para as unidades que a gente tem nos nossos laboratórios.
Trazendo agora a nossa discussão para o contexto atual da pandemia de Covid-19, é possível dizer que a suplementação de vitamina D tem papel na prevenção de casos dessa doença?
Bom, Pedro, existe um estudo, né, de associação de doenças graves, inclusive, né, quadros graves de COVID com deficiência de vitamina D. Isso não quer dizer uma relação de causa e efeito. Lembrar que esses pacientes em quem foram dosados a vitamina D, eram pacientes idosos, institucionalizados, estavam enfrentando o inverno, né, rigoroso que na Europa, alguns estudos desses foram italianos, e eles fizeram essa associação. Então, não quer dizer que se a gente der vitamina D, que o paciente não vai pegar COVID. Então, a prevenção da COVID a gente faz com a vacina, né? E com hábitos de vida saudáveis, com atividade física, exposição solar, uma alimentação saudável, tratamento de outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, etc. E não com kit COVID ou com suplementação de vitamina D sem um acompanhamento adequado. A gente tem que ter uma orientação baseada realmente nos níveis, né, de vitamina D e nos riscos e benefícios que a suplementação poderia levar, tá? E não usá-la de forma inadvertida, né, de forma descontrolada.
Bom, com essa última pergunta, chegamos ao fim de mais um episódio do AvasCast. Muito obrigada, professora Marta, por esclarecer sobre esse tema tão relevante.
Bom, Pedro e Mariana, eu gostaria de agradecer ao convite para participar desse nosso bate-papo e espero ter contribuído um pouco para um esclarecimento sobre essa ação desse hormônio tão importante na nossa saúde. Até a próxima.
Muito obrigada, professora. Agradecemos também a vocês, nossos ouvintes, pela audiência. Espero que tenham aproveitado esse AvasCast.
AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo AvasCast 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 9 de dezembro de 2021. Foi apresentado por Mariana Brentegani e Pedro Marques e contou com a coordenação da professora Cristina Lana. Teve também a colaboração de Carolina Café e Eduardo Pupim na produção do roteiro, na elaboração da arte e na edição de áudio. Até o próximo episódio!